E agora o nosso assunto é tecnologia da informação, ambiente de trabalho. E aquilo que muitas empresas, em vários setores, né, sempre buscam: produtividade, eficiência, produzir mais em menos tempo, ou pelo menos com agilidade. E ágil é aquilo que nós vamos tratar agora com o Agile Coach, inclusive, que é Wagner Volts, que é Wagner Fusca. Né? A gente conhece mais ele como Wagner Fusca. Wagner, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, obrigado aí pelo convite aí. E fico bem à vontade em ser chamado de Wagner Fusca. Obrigado aí.
Apesar de Fusca, Fusca lá não tem muita tecnologia, os mais tradicionais e clássicos, mas você é uma pessoa que mexe com tecnologia e mexe com o pessoal que mexe com tecnologia.
Isso.
E aí você fala muito de produtividade. O que é ser produtivo no setor de TI?
Legal. Bom, um pouco da minha história, assim, nessa parte de software, diz um pouco da minha carreira e porque eu entrei em agilidade e até na questão de entender produtividade. No setor de TI, a gente tem uma falsa sensação de que criar software é algo repetitivo, como se fosse a indústria. E não é. É um processo que, às vezes, é criativo e beira a criação de uma música, algo que às vezes você tem que ter um tempo de concentração, algo que demora para de fato você ser produtivo. E aí os métodos ágeis, eles de fato entram ali como uma gama de recursos que pode de fato ter times e pessoas mais produtivas, não necessariamente entregar mais tarefa.
Ou seja, é uma tarefa mais artística, de certa forma, exige talento e criatividade.
Isso, é. A gente pensa assim, quem entrega mais tarefa é mais produtivo. Não, em TI não necessariamente isso é verdade. Quem entrega, de fato, a coisa certa para o cliente, aí sim você é produtivo. Existem várias estatísticas que mostram quanto a produção de software, você entrega muitas tarefas e, de repente, a pessoa nem usa naquele aplicativo, naquele software, né? Se a gente pegar no nosso smartphone, a gente tem vários apps que a gente instalou e nunca usou.
Isso é verdade. Então, agora, como é que você faz a produtividade quando você pensa em prazo? É isso, eu tenho um prazo de entrega. E quando você fala que existe muita criatividade, é um trabalho humano.
Sim.
E pelo jeito também estressante. Como é que você concilia prazo, produtividade e atendimento àquilo que o cliente quer?
Legal, isso é não tem uma resposta exata, né? Mas vamos falar um pouquinho do que eu tenho atuado, assim. Quando a gente olha, assim, a ideia de estimar alguma coisa, vamos falar, para fazer um software eu vou levar um mês. Será que de fato eu vou fazer em um mês? Mas eu não tenho certeza de como é fazer aquele software. Então, por que eu não fazer ele, pegar talvez em uma semana, ver o quanto de tempo eu levei, para daí de fato começar a dar uma ideia de um prazo de entrega? Hoje o que a gente encontra muito são empresas que pedem esses prazos, e é normal, tem que ter prazo para entrega, mas você não sabe qual que vai ser a trajetória, de quanto tempo você vai levar para entregar alguma coisa. Então você precisa conhecer um pouco mais do produto, dos desafios, para daí de fato dar um prazo. A gente costuma hoje trabalhar com o que a gente chama de previsibilidade, e não estimativa. Estimar é dar um chute.
Mas prever... Tem a diferença entre prever e estimar, é muito bom.
Isso, e a ideia de previsibilidade, a gente trabalha com fatos históricos. A gente pega uma base estatística de um mês, dois meses, três meses, um ano de trabalho de um grupo, e aí a gente começa a falar, essa atividade a gente vai entregar em 5 dias, em 10 dias. Então é uma coisa que a gente vai trabalhando, e os métodos ágeis ajudam bastante a gente não mais olhar para a previsibilidade com maior acerto e maior precisão do que uma estimativa.
Tá, agora, como é que você vai ser ágil quando você tem prazos que você, por exemplo, pode estabelecer, você tem que estabelecer esses prazos. Esses prazos para você são estabelecidos em cima de alguns critérios, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E aquela coisa importante, existe uma dedicação ao trabalho. Eu preciso dedicar um tempo à tarefa, fazer um determinado período, uma determinada etapa. E a gente conhece o profissional de TI como aquele que trabalha quando quer, na hora que quer. Como é que funciona entre conciliar tempo, produtividade, sem você perder o foco na onde você tem que entregar e do que você tem que entregar?
Legal. Tudo começa na negociação com o cliente. Então, assim, o cliente procura alguma empresa de tecnologia para produzir um software, uma solução. Ambos têm desejos diferentes e conhecimentos diferentes. O ideal é que os dois caminhem juntos. A gente gosta de falar que o cliente presente sempre ajuda, de fato, o produto sair da forma correta e num prazo coerente. Porque se deixar com a empresa de TI desenvolvendo o que ela acha, sai um jeito muito diferente. E se deixar só com o cliente mandando ali, negociando, tendo controle, não é legal. O ideal é que tenha parceria entre cliente e empresa. Esse é o primeiro momento. E aí, pensando dentro do time, O ideal é que a gente crie um senso de responsabilidade dentro do time, onde todos se envolvam na criação, no comprometimento de prazos e em todas as etapas. E aí sim, de fato, quando a gente gera esse senso de pertencimento, as pessoas se envolvem, se dedicam e são mais produtivas.
Aí quando você tem um cliente que pede uma coisa, você mesmo colocou, às vezes o profissional de TI quer fazer outro. Ou porque um escuta o que o outro quer e entende errado.
Uhum.
Tá claro? E aí quando o produto ficar pronto, o cliente pode olhar e falar, mas não é nada disso que eu pedi. Ou eu não sei usar isso, ficou muito complexo. Nessa conversa, é uma conversa que se tem somente na hora em que você tem que esclarecer o que está sendo pedido e o que vai ser entregue? Ou durante o processo de trabalho, você tem que ter esse acompanhamento para dar agilidade ao produto? A ideia é de conversar sempre com o cliente para que ele entenda as etapas que estão sendo passadas e poder fazer alguma correção no caminho.
No mundo ideal, seria o cliente estar presente em todo momento, toda hora, sempre disponível. Mas a gente sabe que o cliente é ocupado, ele tem agenda e a gente tem que respeitar isso. Então, aí a gente vem com técnicas aí de agilidade que a gente pode, de repente, toda semana ter alguma apresentação, alguma validação. Quando a gente fala em métodos ágeis, a gente fala muito sobre pessoas e feedback. Então, feedback do que eu estou fazendo e feedback até técnico do processo. Então, o grande chave ali de métodos ágeis é essa ideia, assim, pessoas e feedback. Eu não avanço tanto, eu como empresa de TI, eu não avanço tanto no software sem ter muito feedback se eu, de fato, estou agregando com você. E essa troca de comunicação entre cliente e empresa gera muito benefício. E, de fato, a gente vai ser mais assertivo com prazos e produtivo.
Quando você fala de conversar, dar feedback sobre trabalho, não é simples, não é só também, além do cliente, as pessoas que trabalham na equipe, a gente precisa conversar entre nós
muito,
para sabermos o que estamos fazendo, se ninguém está pesando mais para um lado do que para o outro, tem gente fazendo demais, outros fazendo de menos,
uhum.
E se estamos fazendo a coisa certa, que tem gente que olha para o lado e fala, esse cara não está fazendo a coisa
legal.
Certa.
Legal, tem essa comunicação cliente e tem a intra-equipe. Então, assim, a gente tem algumas técnicas de agilidade que a gente diariamente avalia como está o progresso de algumas atividades. Mas o ideal é a gente não buscar culpados, porque senão a gente gera um ambiente nocivo, né, dentro do time. Então, assim, a gente usa gestão visual, por exemplo, um quadro com vários post-its, que eles nos dizem o progresso das tarefas. Então, isso já fica evidente que, puxa, ó, o fulano ali, ele não está indo bem na tarefa. Será que alguém não pode vir ajudar? Não numa visão de vir cobrá-lo, você tem que entregar porque você se comprometeu. Mas, como time, nós temos que entregar. A agilidade fala muito de time, não de indivíduo. E como time, nós somos mais fortes do que um indivíduo. Então, se alguém está com um problema de produtividade, por que não outro ajudar e numa tarefa, no conhecimento, num treinamento? Então, é importantíssimo o feedback cliente e empresa e dentro do próprio time.
Agora, sem parece, isso, Wagner, que o profissional de TI é tão tímido, tão fechado. Como é que funciona isso?
Esse é um grande desafio. As pessoas de tecnologia são muito fechadas mesmo. É um viés mais técnico, né? As pessoas desenvolvedoras, as pessoas testadoras são mais fechadas. Mas a gente tem que ir quebrando um pouquinho. À medida que você dá mais... vou colocar a palavra poder aqui. Mais senso de pertencimento, as pessoas começam a participar. E o meu trabalho como Agile Coach é isso. Gerar esse ambiente. Tem que ter uma válvula externa olhando isso. Falando assim, gente, a gente podia fazer isso. E aí a gente vem com várias técnicas de pessoas para que as pessoas consigam se expressar. É comum em times ter pessoas que têm uma voz mais forte. Então, em vez de a gente abrir para o grupo conversar, por que não escrever em post-its, em papeizinhos e colocar na parede? Todo mundo vai ter o mesmo direito de voz, o mesmo tom de voz. Isso é uma técnica que a gente usa para que todos consigam falar e dialogar. A gente fala gerar um ambiente seguro, onde todo mundo possa compartilhar e se sentir bem.
Aquela coisa de jogos interativos é importante? De vez em quando a turma passa, parar e fazer alguma coisa diferente juntos?
Importante.
A gente fala muito de ambiente de trabalho, que tem até piscina de bolinha, jogos de videogame ou jogos de mesa, que a gente costuma ter. É importante ter essas coisas?
É importante, mas não é essencial. O que as pessoas querem em informática, existe uma frase bem interessante assim, é legal ter um videogame na empresa? Sim, é legal, mas é mais legal que a pessoa ter o videogame na casa dela. Porque ela está conquistando algo, ela pode trabalhar e ver pelo fruto dela, ela está conquistando coisas. Isso gera mais senso de pertencimento do que a empresa ter um ambiente criativo. O que eu gosto de pensar nas empresas é que ela tem um ritmo sustentável. Então, assim, você trabalhou 40 horas ou 44 horas, a sua carga horária de trabalho é 40 ou 44 horas, tente tirar 5 a 10% disso para que o time pare um tempo, converse, tome um café, reflita. Essa parada é importante. E aí, se a empresa tiver piscina de bolinha, videogame, é um plus. Mas o importante é parar e ter relacionamento. Isso é muito mais efetivo do que simplesmente ter uma piscina de bolinha e a pessoa se jogar lá.
Como é que se resolve o conflito de um ambiente de TI? Porque tem. Qualquer empresa tem conflitos. Ainda mais quando você vai fazer um trabalho em conjunto, Nem toda a ideia é comungada por todos, nem toda a ação é concordância. Às vezes tem discordância. Como que você administra isso?
Tá, conflitos vão existir. Afinal, são pessoas trabalhando com desejos diferentes. Eu gosto muito de trabalhar a ideia da negociação do ganha-ganha. A gente, de fato, entender que às vezes eu vou ter que ceder um ponto para que, de fato, a gente ganhe alguma situação. A gente trabalha com uma série de dinâmicas, a conversa mesmo. Gente, ó, alguém aqui está sendo penalizado, o que não está discordando, a gente precisa falar. Ninguém pode sair de uma reunião de forma chateada, sem entender o propósito, sem entender o contexto daquilo. É necessário gerar alinhamento, e para gerar alinhamento a gente precisa de alguns conflitos, mas que eles sejam sempre saudáveis. E se tiver algum conflito bem tenso, aí a gente traz para uma conversa mais um a um aqui, fala, ó, que você não gostou, vamos conversar. A gente intermedia ou incentiva que a pessoa fale e troque feedback com a pessoa que teve conflito, né? Mas conflitos vão existir, não são fáceis de mediar, mas precisam. O ideal é buscar conflito saudável, né?
A gente tem nas empresas, e a gente estava até esquecendo de falar disso, o dono da empresa, o CEO, legal, o diretor, que administra. E tem um setor comercial que vende produtos. Efetivamente, vamos pegar o CEO, o chefe da empresa, o diretor da empresa, que olha para a equipe e pensa, eu quero produtividade, eu quero a entrega. Ele nem sempre vai participar da produção do software, da produção daquele produto. Mas ele quer vender, quer que aquele produto chegue ao cliente. Qual é o papel dele nisso tudo?
O papel dele é... Vamos imaginar o seguinte, ele pode ser um promotor da agilidade da empresa, caso ele entenda de fato o que é. Porque a gente pensa assim, agilidade é fazer ágil, não necessariamente, é ser ágil, é mudar o ambiente. O CEO, ele pode ser esse promotor caso ele entenda o quanto o mundo está em constante mudança. Hoje é normal a gente ouvir falar sobre métodos ágeis, mundo VUCA, então ele
enxerga, mundo VUCA?
É, volátil, incerto, muda toda hora, né? Então o CEO ali da empresa, ele pode ser esse promotor, mas muitas das vezes ele está olhando o ritmo produtivo, igual você falou. Aí a agilidade vem com ferramentas de processo, mas também de pessoas para que o negócio escale. Em nenhum momento eu falei que de métricas, mas métodos ágeis são muito amparados em métricas. Então,
métricas.
Muito número para que a gente, de fato, mostre o valor das coisas.
Como é que funciona essa métrica, número e valor das coisas, quando você pensa em produtividade? Porque a gente, quando fala que estabelece valor, o que é importante que não é e ponto. Como é que você faz medidas disso?
Medir.
E a questão de você quantificar, né? Eu acho que é a questão mais complicada.
Isso, a gente tem algumas métricas que podem ser nocivas e outras benéficas. Uhum. Por exemplo, medir um indivíduo é muito nocivo.
Exato.
Medir o time e o tempo que uma demanda, quando eu falo demanda, seria uma tarefa, um software, vai levar para ser produtivo, isso sim. A gente consegue ver que muitas das vezes o tempo não, da demora das tarefas não é o que uma pessoa está lenta, é o acúmulo de trabalho que ela tem. Quando uma pessoa tem que fazer 5 coisas, ela vai ser muito mais lenta do que se ela estivesse fazendo 1 a 2 no máximo. Então, os números vêm amparando e nos ajudam a ter um radar, um velocímetro do quanto mais rápido nós estamos ou não. E aí a gente vem com diversas métricas que pode medir, o que a gente chama de, por exemplo, lead time, quanto tempo uma tarefa começa e termina, números de qualidade que a gente poderia falar assim, o quanto o nosso software está aderente a um processo de qualidade ou com bugs, ou bugs seriam as falhas, né, os erros no software, ou itens que são vulneráveis. Hoje a gente escuta muito sobre segurança da informação e software que está vulnerável, vazamento de dados. Então esses números a gente coloca para apoiar a nossa sequência de fluxo. Então eu falei algumas métricas, mas tem várias outras, né? A partir disso a gente tem um radar, um velocímetro do quanto nós estamos, e até um GPS, se a gente está no rumo certo ou não.
Para fechar nossa conversa, um papo espinhoso. Produtividade implica também você selecionar pessoas, e nem sempre você tem todo mundo tendo o mesmo potencial, e algumas pessoas dentro de uma equipe não se entrosam. A decisão, às vezes, de tirar, substituir e descartar. Até onde a gente tolera a improdutividade ou descompasso de alguém com a equipe, e qual o limite que a gente estabelece para dizer não dá mais para tolerar, a gente vai ter que descartar?
Bom, eu imagino assim que, como a gente valoriza a pessoa, a gente tem que sempre perceber um problema, a gente deve dar feedbacks para essa pessoa, tentar uma, duas, na terceira vez a gente já tem que pensar em talvez desligar, porque às vezes ela não aderiu à cultura da empresa, né?
Conversei com o Wagner Volts, Wagner Fusca, que trabalha com o coaching ágil, Agile Coach, Ele é professor, inclusive, e pós-graduado nessa área, professor de graduação também, com qualificação, com desenvolvimento de pessoas e produtividade. Wagner, antes de mais nada, muito obrigado e agradeço demais você ter vindo aqui à CBN.
Beleza, obrigado.
Conversamos sobre produtividade no setor de TI, produção de software.